senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, vamos dar início a esta reunião plenária, 13 de maio de 2021, que tem uma ordem de dia fixada ao abrigo dos seus direitos regimentais pelo PSD sobre o tema coesão territorial. E para abrir o debate tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Ruas, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, entendeu o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e bem trazer este debate a esta magna Assembleia, esta importantíssima questão da coesão do território. A situação atual do país, pese embora passados que são 47 anos de vida democrática e 35 anos de integração europeia, justifica plenamente esta decisão. Portugal é hoje, efetivamente, um país bem mais desenvolvido do que conhecemos do tempo da ditadura, mas é também, seguramente, um país mais assimétrico e mais injusto. Para demonstrar de forma cabal o que acabámos de referir, basta-nos somente deitar mão a dois ou três exemplos. A crescente desertificação do interior, a que vimos assistindo e que, em parte, justifica as habituais vagas de incêndios que anualmente vão ocorrendo. Menos gente significa menos vida, menos atividade, menos vigilância e, portanto, o caldo ideal para a deflagração de incêndios com que periodicamente somos fustigados. Por outro lado, constatamos que em pouco mais de meio século, o conjunto dos territórios do interior passou de cerca de um terço da população total do país para apenas um pouco mais de um décimo dessa mesma população. Como algumas vezes temos referido, estamos a construir um país com um corpo franzino a roçar o raquítico, com duas cabeças anormalmente grandes, constatando que uma é sensivelmente maior que a outra. Mas passemos a outro exemplo. Segundo o INE, só 32 dos 308 municípios portugueses se situam acima da média nacional do poder de compra. Naturalmente, todos eles situados no litoral, ao mesmo tempo verificando-se que a grande maioria das capitais de distrito está abaixo da média nacional. E o que temos feito perante tudo isto? Como diz a canção, assoía para o lado. Não tem de facto havido coragem política para fazer a tão propalada discriminação positiva para o interior. Devíamos ao menos ser coerentes com o discurso habitualmente usado em termos de posições oficiais assumidas no espaço europeu em que voluntariamente nos integramos e onde, muito bem, nos queremos continuar a manter. É que a correção das simetrias entre Estados-membros é e sempre foi uma preocupação que vem do tempo dos pais fundadores, como sendo uma condição indispensável a um desenvolvimento harmonioso e sustentável da União Europeia. Diga-se em abono da verdade que a política de desenvolvimento regional e a política de coesão são, sem sombra de dúvida, uma das mais bem-sucedidas da União Europeia, sendo uma exigência permanente dos países beneficiários em que nos incluímos exigir com participações para atenuar os desequilíbrios existentes entre Estados-membros. Se assim é, se assim procedemos e bem, porque não fazemos internamente a mesma coisa? Como se permite, então, que o território nacional, em que a maioria das suas regiões está abaixo da média europeia, e mesmo em que duas delas são das mais pobres do espaço europeu, como se compreende, então, que, ao mesmo tempo, possamos ter uma das capitais mais ricas da Europa, em que o poder de compra per capita é mais do dobro do poder de compra do resto do país? Pensamos que os nossos parceiros europeus compreenderiam, por certo, que tivéssemos aproveitado a nossa presidência na Cimeira do Porto, que pudesse ter uma parte pequena que fosse para dedicar à problemática da coesão territorial e do desenvolvimento regional. Se isso tivesse acontecido, talvez pudesse concluir ser um enorme erro e uma tremenda injustiça arredar os autarcas do PRR, plano, como é sabido, dispõe de maior e mais significativa fonte de financiamento provinda da União Europeia. Surpreendeu-nos, pois, que os responsáveis deem suspeita à NMP, que venham dizer que não foram ouvidos acerca de tão importante plano. E disseram mais, e passo a citar, para os municípios o PRR é um zero redondo e que não há nada naquele plano que promova a coesão territorial e que o mesmo é mesmo um contributo para o centralismo. Uma verdadeira falácia. Fim de citação. E num outro documento elaborado sobre os contributos da Associação Nacional de Municípios, no âmbito do PRR, conclui, e volto a citar, a proposta de PRR não combate de forma eficaz alguns dos problemas estruturais provocados pela crise pandémica, passa ao lado de uma oportunidade única para a coesão territorial e resulta, surpreendentemente, centralizado na gestão e respectivas prioridades de intervenção. Fim de citação. Estamos a falar da mais importante organização do poder local. Poder local, seguramente, uma das maiores conquistas da nossa democracia. Estamos também a falar daquele patamar do Estado, e eu lembro que o poder local também é Estado, e com tanta ou mais legitimidade que o Estado Central. Estamos ainda a falar do poder mais próximo das populações, aquele que mais contribuiu para a infraestruturação dos territórios e aquele que melhor aplicou recursos disponíveis e que, ao mesmo tempo, foi democratizando o investimento. Será então legítimo perguntar quantas partes do território do país e, sobretudo, quantas parcelas do território do Portugal Profundo não teriam sido completamente arredados daquele investimento se não fosse a ação denodada dos autarcas dos municípios e das freguesias desses mesmos territórios. Ninguém compreende, por isso, a marginalização a que foram votados e que os principais dirigentes da Associação Nacional de Municípios vieram publicamente dar à estampa. Os autarcas têm, mesmo assim, sendo quem tenta travar a dinâmica da concentração nas grandes áreas metropolitanas, bem assim como o esvaziamento do interior. Mas é certamente ao Estado Central que cabe a maior responsabilidade neste processo, designadamente através da deslocalização dos serviços públicos e da criação de um quadro de incentivos à instalação de pessoas e empresas em zonas do interior. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, já tivemos oportunidade de referir, em vários momentos, que a criação do Ministério da Coesão foi uma decisão positiva. A Senhora Ministra tem um veículo adequado e tem, na nossa opinião, a capacidade suficiente para uma boa condução do mesmo. Só que o resto do Governo vai fechando os postos de abastecimento existentes em alguns ministérios e o carro da coesão não anda. Percebemos bem a posição ingrata da Senhora Ministra quando não encontra abertura por parte do seu Governo quando pretende deslocalizar algum serviço de Lisboa para as regiões do país. São incompreensíveis estas posições que a têm levado com alguma coragem a refletir publicamente essas dificuldades. Pensamos nós que era aqui que se exigia um apoio forte do Sr. Primeiro-Ministro para contrariar estas incompreensíveis posições centralistas. Afinal, o Sr. Primeiro-Ministro já não é o Presidente da Câmara de Lisboa, mas sim o responsável do país todo. Também os senhores ministros não serão vereadores da autarquia da capital, mas sim do país inteiro. Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, o país tem mesmo que passar a ser encarado como um todo. A coesão territorial tem mesmo de ser uma realidade levada a sério. Não podemos continuar passivamente a aceitar que há capital e o resto é paisagem. Mas é esta posição que agentes do interior vão interiorizando e assimilando. Quando se afirma que se vai dar prioridade à ferrovia, é necessário confirmá-lo com atos, pois não se pode entender que o custo de uma eventual ligação Aveiro, Viseu, Linha da Beira e Alta seja considerado extremamente elevado e, por isso, exigir estudos e mais estudos para tomar uma decisão, mas, ao mesmo tempo, decidir colocar rapidamente em obra a circular externa do metro de Lisboa com custos semelhantes. O mesmo se diga também das dificuldades encontradas para obter, por exemplo, uma decisão favorável em autoestrada entre as duas cidades mais populosas do interior, refiro-me a Viseu e Coimbra. Trata-se de uma via onde circulam diariamente dezenas de milhares de viaturas em condições perfeitamente idênticas àquelas que encontramos nos países subdesenvolvidos. E tratam-se de viaturas, de mercadorias, de transportes para passageiros, mas sobretudo viaturas especiais ligadas à proteção civil, designadamente de ambulância de transporte de doentes, que demandam muitas vezes, por falta de resposta ou por ausência de estrutura de saúde dos locais onde residem, os hospitais da Universidade de Coimbra. Há aqui um contraste absoluto quando vemos o emaranhado de troços existentes nas duas áreas metropolitanas, ou mesmo no litoral, em que duas conhecidas autoestradas quase tocam. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a situação que venho descrevendo não será novidade para ninguém, mas o que é facto é que a tendência verificada nas últimas décadas é perfeitamente assustadora, mas é ainda mais assustadora quando constatamos que, para além da crescente diminuição da população do interior, ela se concentra mais na faixa da mesma população com menos de 25 anos. Na faixa litoral do continente está localizada 83% da riqueza produzida, 89% dos alunos do ensino superior e 89% das dormidas turísticas. Pelo que, se nada for feito, o interior continuará a transformar-se de forma progressiva numa zona cada vez mais abandonada e mais debilitada. Como é referido num trabalho publicado em maio de 2018 por destacadas personalidades da sociedade portuguesa e que Vossa Excelência, Senhora Ministra, bem conhece, ao que julgo por ter colaborado nesse mesmo trabalho, e vou citar: não há país que se possa desenvolver na base das gritantes dificuldades e das desigualdades que assumem proporções desta natureza, são elas próprias um sério obstáculo ao desenvolvimento, à consideração do princípio constitucional da igualdade de oportunidades e à justiça social. Acabei de citar. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, vou concluir, não sem antes referir e constatar que, para o Governo, bastou a problemática do interior e da coesão territorial passar de uma Secretaria de Estado a Ministério para mostrar preocupação pelo interior. E depois, assunto encerrado, possivelmente porque entenderá ter outros assuntos mais importantes com que se preocupar. Para nós, o interior está no topo das prioridades e, por isso, deixo aqui um apelo para que a coerência e a elevação desta matéria à prioridade nacional seja uma realidade. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Ruas. Tem a palavra, pelo Governo, a Sra. Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa. Por favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, colegas de Governo. Queria, em primeiro lugar, agradecer as palavras que entendi como de grande motivação para o trabalho do Ministério da Coesão Territorial e quero acreditar, e se não acreditasse nisso, muito provavelmente não estaríamos aqui. Quero acreditar que a criação do Ministério da Coesão Territorial correspondeu a uma vontade política e a uma vontade do Governo de dar e de olhar para o interior de forma diferente. Nós somos e temos vindo a ser cada vez mais um país assimétrico e, portanto, urge passar para além do discurso político de valorizar e discriminar o interior para a ação concreta, nomeadamente para políticas de medida que valorizem o interior. A criação deste Ministério permitiu já alguns resultados que demoram a ver-se e queiram fazer uma justiça de que nunca, politicamente, a agenda do interior, os problemas do interior, mas também as potencialidades do interior estiveram tão em cima da mesa e da discussão política como nos dias de hoje. E, portanto, quero acreditar que a importância que o Governo dá a esta área e ao território e às pessoas, sobretudo. A primeira preocupação deste Ministério da Coesão Territorial, e sentindo sempre o apoio de todo o Governo, mas muito especialmente do Sr. Primeiro-Ministro, foi de facto criar medidas dedicadas ao interior. E, portanto, nós pela primeira vez, o que fizemos foi, tendo em conta os instrumentos financeiros que temos ao nosso dispor, que são os programas operacionais regionais, geridos através das regiões, e geridos em franca e estreita parceria com as comunidades intermunicipais e com os municípios, o que fizemos pela primeira vez foi abrir avisos, medidas, com a duração de um ano, em contínuo, para as empresas. Fizeram